Mário, eu falei o seguinte, que a gente vai tentar tirar muitas dúvidas, porque mesmo nas duas entrevistas dadas ontem pelo governo, nós não tivemos muitas perguntas, elas acabaram ficando sem resposta. Mas vamos lá, vamos para o básico, daí depois a gente vai tentar detalhar tudo isso. Mário, primeira questão fundamental, quem tem direito a receber esses R$600?
Bom, primeiro são três grupos, né? Você tem aí os aqueles pessoas que estão no cadastro único, depois o pessoal do Bolsa Família e os microempreendedores individuais, os contribuintes individual, facultativo, aquele que paga o seu carnê do INSS, né? E trabalhador informal, aquele que não paga o carnê. Então, esses são os grupos que vão ter direito. Agora, eles têm que obedecer a uma série de fatores, né? E aí é que a coisa começa a complicar. Por exemplo, tem que ser maior de idade, mais de 18 anos. Tem que ter, por exemplo, não ter emprego formal, não receba nenhum tipo de benefício do INSS. Por exemplo, a pessoa está desempregada, mas ele recebe o seguro-desemprego, então ele não tem direito a receber esse recurso, né? A renda per capita familiar deve ser R$522,50, quer dizer, metade do salário mínimo, né? Ou, isso é a renda per capita, ou a renda familiar de até R$3.135, ou seja, três salários mínimos. E um detalhe importante que não se está falando muito nisso, mas está na lei, é que ele não pode ter recebido uma renda tributável maior do que R$ 28.559,70 no ano de 2018. Entendeu? Então, esses são os principais variáveis para que a pessoa possa ter direito a receber esse que eles chamam de um Corona Voucher, né?
Certo. Mário, vamos pegar um caso aqui de pessoas. Nós temos muitos motoristas de aplicativo. Esses motoristas de aplicativo, não sei se eles conseguiram atingir essa renda lá em 2018. É bom a gente alertar aqui a referência 2018, porque é o último ano que nós tivemos declaração de imposto de renda, não é isso?
Isso.
Pois é. Mas daí nós temos os motoristas de aplicativo. Esses motoristas de aplicativo, eles têm certamente uma renda bruta maior do que esses R$550 por pessoa ou R$3.500, né, por família.
R$3.135.
Digamos que seja um motorista de aplicativo, a mulher possivelmente não trabalha ou algo assim, e ele tenha então que declarar só o seu valor. Se ele então, no mês passado, ou melhor, no mês retrasado, no mês de fevereiro, ele recebeu um valor acima disso que você acabou de nos falar, R$3.200, ele já não teria direito a receber esses R$600, é isso, não é?
É perfeito. Pelo que está na lei, diz exatamente isso, que a renda é mensal, familiar, de até três salários mínimos.
Ok. Uma outra dúvida é a seguinte. Todos esses setores que você citou para nós aqui, você separou, aqueles que têm cadastro único, aqueles que recebem Bolsa Família, o MEI, o trabalhador informal, todo mundo tem de baixar aquele aplicativo e fazer a inscrição para receber? Ou, por exemplo, quem tem cadastro único não precisa, bolsa, você explica isso para nós?
Quem vai baixar é aquele pessoal do terceiro grupo.
Certo.
Ou seja, o microempreendedor individual, o trabalhador informal, cadastro esse, paga lá a sua contribuição no INSS, não é? E as pessoas, o informal mesmo, aquele que não tem nenhum registro.
Certo.
O pessoal que está inscrito no cadastro único ou no Bolsa Família não precisa baixar o aplicativo que a Caixa colocou no ar ontem durante a tarde.
Agora eu fiquei com uma dúvida, não sei se você vai saber me responder. Em relação ao Bolsa Família, é fácil, quer dizer, a pessoa já recebe o Bolsa Família, então recebe um valor a mais, né, passado pelo governo. Até aí tudo bem. Agora, e quem tem cadastro único? Como é que faz para receber esse dinheiro? O governo vai...
Então, o governo... Claro que quem está no cadastro único, eles vão fazer uma seleção para ver se cumpre todos aqueles pré-requisitos estabelecidos na lei.
Certo. Mas o que eu estou te perguntando é o seguinte. A pessoa está lá, está no cadastro único, recebeu R$3.000 no mês passado, tem todos os requisitos previstos pela lei, como o senhor nos disse. Aí vai receber, mas como? Vai ao banco, isso vai ser depositado em conta corrente? Como é que isso funciona?
Exatamente. Quem tem o cadastro único, isso é um negócio interessante. Eles vão, o próprio governo, a própria Caixa Econômica vai abrir uma conta digital para quem não tem conta.
Entendi.
Entendeu? Para quem não tem conta, o governo vai abrir uma conta digital sem cobrar nenhuma tarifa, né, para que ele realmente, esse dinheiro possa ser depositado nessa conta digital. O que eu assisti ontem a entrevista do presidente da Caixa, do presidente também da Dataprev, o que eles querem é evitar essa aglomeração. Até alguém perguntou, mas vem cá, se a pessoa não quiser receber dinheiro, né, aí se quiser receber dinheiro, o governo vai apresentar um novo cronograma para essas pessoas que não querem receber o dinheiro. O objetivo é justamente criar essa conta digital para que as pessoas que passam a ter essa conta digital possam fazer os pagamentos de conta de luz, de telefone, de água, por débito automático.
Entendi.
Sem precisar ir ao banco.
Agora, Mário.
Ou uma lotérica, ou um posto de alimentos.
Tá. Nós estamos conversando aqui com o Mário Vasconcelos, economista, tentando tirar as dúvidas a respeito desse pagamento dos R$600. Mário, eu vou insistir nessa questão do cadastro único em um ponto, porque, e sinceramente, isso não ficou claro para mim. Se o senhor souber me responder, ótimo, senão a gente fica esperando novas esclarecimentos do governo. O que não ficou claro para mim, em relação à abertura da conta, eu entendi, mas, por exemplo, se a pessoa está no cadastro único ou se a pessoa é MEI, e já tem uma conta em banco, é possível, bastante possível que isso ocorra, principalmente nos casos do microempreendedor individual. Como é que isso funciona? Essa pessoa, ela tem que indicar a conta para o governo, não
exatamente,
tem?
Exatamente. Exatamente. Uhum. Aí ele vai ter que fazer e informar qual é a conta que ele tem em banco para já passar para depositar nessa conta. Agora, tem um detalhe interessante.
Sim.
Tem um detalhe muito importante. Talvez esclareça a sua dúvida. Mesmo ele tendo conta no outro banco, por exemplo, no Itaú, no Santander, né, esse dinheiro ele vai para essa conta digital e automaticamente é transferido para a conta dele lá no...
Ah, entendi.
Entendeu?
Entendi.
Ele abre a conta digital. Então, depois o próprio banco vai fazer a portabilidade para a conta que ele tem no Itaú, ou no Santander, nos outros bancos.
Ok, Leandro?
Bom, aqui a gente conversando com o economista Mário Vasconcelos. Alguns ouvintes aqui estão com dúvidas, tá, Mário? Vou botar aqui agora algumas questões que os nossos ouvintes fazem. Vamos ouvir aqui a pergunta do nosso ouvinte Flávio.
Bom dia, Band News. Flávio aqui de Santa Cecília. Gostaria de fazer uma pergunta ao entrevistado aí, por gentileza. Eu recebi auxílio-doença durante 5 anos. E o mesmo foi cortado agora em julho do ano passado. Eu entrei com recurso na Justiça Federal, mas desde julho que eu não tenho nenhum tipo de renda. Eu tenho direito a esse auxílio emergencial? Obrigado.
Consegue tirar essa dúvida aí, Mário?
Eu penso que sim, entendeu? Eu penso que sim. Ele tá com um afastamento por doença, né? Não está recebendo nada. Uhum. Não é? Ele continua... Obviamente que ele deve ter uma contribuição lá que ele paga ao INSS. Eu acredito que ele tem, acredito que tem. Agora,
certo.
É importante ele fazer. Ah, um outro ponto.
Uhum.
Qualquer dúvida que não esteja bem clara, que as pessoas possam tirar pelas instruções do governo, tem aquele telefone, o
111, né?
Que a pessoa pode entrar em contato. Então, eu até sugiro a esse senhor que entrou em contato ligar para o 111 para ver se realmente ele pode entrar como contribuinte individual, tá certo? Porque, na verdade, ele está desempregado, né? Ele não está trabalhando, ele não tem uma renda. Então, possivelmente, tem que ter uma solução para esse caso dele.
Tem mais ouvinte aqui. Vamos agora ouvir também o Isaías.
Cacá, eu tenho o Cade Único. E quando abrir essa conta, como eu saberei se eu tenho essa conta ou não? Ou como eu terei acesso a esse número dessa conta?
É uma questão mais prática. Isso já foi esclarecido também?
É. Ele vai receber, ele tem um cadastro único. Mas se ele já tem uma conta, vai direto para essa conta.
Ah, sim. Para quem já tem um Cade Único, no caso, né?
Isso. Tem um detalhe, sim. segundo informações ontem da entrevista do Sim. presidente da Caixa, quem está no cadastro único e tem conta no Banco do Brasil ou conta de poupança na Caixa Econômica, esses recursos vão ser depositados na data de amanhã.
Certo. E no caso, no caso isso vale também para o MEI? Quem tem conta, será que recebe direto? Não,
o MEI não. Exatamente isso aí. O MEI, o trabalhador informal inscrito no cadastro único, o desempregado, esse é um público que vai entrar no aplicativo.
Certo.
Da Caixa. Tá aí bom, o que vai fazer? Ele cadastrado no aplicativo, as informações dele vão para a DataPrev. Aí é a DataPrev que vai fazer um check-out para ver se ele se enquadra naquelas condições de receber o benefício. E se enquadrando, ela devolve a Caixa, aí a Caixa abre essa conta digital e faz o respectivo depósito. E se ele tiver conta no outro banco, automaticamente já faz a transferência para o outro banco.
Leandro?
Mas essa metodologia, pelo menos, que foi apresentada ontem pelo presidente da Caixa da Santa Prédia.
Antes de o Leandro fazer a pergunta, é bom a gente fazer essa ressalva, porque tudo aquilo que a gente está falando aqui, a gente está tomando como base as entrevistas dadas ontem.
Sim.
e alguns pontos foram realmente elucidados, mas outros ficaram aí pelo meio do caminho, inclusive em relação ao saque em dinheiro efetivo que o ministro Onyx Lorenzoni ontem pela manhã falou, olha, em relação a isso a gente está querendo evitar ao máximo, então isso. Ele nem deixou claro como isso, se isso poderia acontecer. Leandro?
E aqui é agora, como economista mesmo, o Mário Vasconcelos vai saber falar muito bem, o nosso ouvinte aqui, o Rodrigo, ele está perguntando para o senhor, utiliza essa verba de R$600 para pagar algumas contas, faço compras, ou o que tiver mais apertado? A pergunta dele é assim, se o senhor tem alguma indicação específica. Vai de cada um, né? Mas como que seria a sua indicação aí para usar essa verba?
Você tem que verificar quais são as suas necessidades. Eu tenho comida em casa, eu vou receber esse dinheiro, eu vou comprar comida.
Uhum.
Até porque muitos prestadores de serviço estão adiando o pagamento das contas.
Sim.
Entendeu? Estão dando um prazo para que as pessoas possam se ajeitar até lá. Então, eu, particularmente, se está faltando comida na minha casa e eu recebo esse recurso, eu vou comprar comida. Vou dar alimentação para minha família, vou deixar para si, um segundo momento uma conta de luz ou uma conta de água, não é? Então é essa a orientação. Agora tem um detalhe muito importante, eu não sei se as pessoas perceberam. Por exemplo, vamos imaginar que uma dessas pessoas ele utiliza um cheque especial, ele vai receber, sei lá, R$600, mas ele está devendo um cheque especial R$200, entrou lá no negativo em R$200. O banco não vai poder compensar esse dinheiro. Percebeu? Entendeu?
Entendeu, Sim. Entendemos. Agora, eu queria só fazer um alerta, porque ontem eu estava, por curiosidade apenas, manipulando o aplicativo, e no aplicativo, curiosamente, isso inclusive foi tema de reportagem em outros veículos, também aqui na Band, houve um conflito aí, porque o aplicativo ele faz esse alerta dizendo para as pessoas o seguinte, atenção, se houver saldo negativo, esse dinheiro poderá ser usado no abatimento desse saldo. Imagino eu, e aqui é só um palpite, que o que tem ocorrido foi o seguinte, eles desenvolveram um aplicativo e conseguiram acertar esse acordo com a Febraban, porque isso que o economista Mário Vasconcelos acabou de relatar faz parte de um acordo entre o governo e Febraban. Imagino que, olha, o aplicativo está pronto, não vamos mexer nisso e vamos avisar que esse dinheiro não vai poder ser usado para abatimento de dívida, porque lá, infelizmente, ainda aparece, quando as pessoas usam o aplicativo, aparece, olha, se houver valor negativo na conta, o depósito poderá ser usado como abatimento. Mas, como disse o Mário, o economista Mário Vasconcelos, o governo ontem esclareceu que não vai poder, não. Esse dinheiro tem que ser usado.
Agora, se ele tiver, por exemplo, um débito automático, conta é diferente.
Uhum.
Tá entendendo? Por exemplo, eu tenho um débito, a minha conta vai vencer no dia 15 de abril. Uhum. O dinheiro entrou no dia 9, no dia 15 de abril ele vai a não ser que eu tire esse débito, né?
Certo.
Se lá e diz, olha, eu não cancelar o débito automático, né?
Certo.
Mas se não for, eu entendo que a partir daí ele vai poder fazer essa compensação. Não pode com o cheque especial, pelo menos é o acordo que o governo fez com a Federação dos Bancos.
Agora, uma dúvida. No caso, por exemplo, de aposentado, bom, só para essa eu tenho quase certeza, os aposentados não têm direito.
Isso.
Os aposentados não têm direito. Agora, no caso da autodeclaração, a pessoa, ela simplesmente afirma, ela não tem que apresentar nenhum tipo de documento.
Exatamente. Por isso é que essas pessoas que vão se autodeclarar, vai demorar algum tempo para que realmente a Dataprev possa fazer a checagem com os demais cadastros.
Entendeu? Certo, certo. Entendi.
E deve, consequentemente, eu penso assim, deve exigir alguma declaração, alguma testemunha que possa comprovar que aquilo que ele está colocando ali é verdadeiro.
Ok. Leandro?
Por isso que demora um pouquinho, tá certo?
Sim, sim.
E esses que vão ter que fazer esse cadastro, né, no aplicativo, a previsão do governo é depositar o dinheiro 5 dias úteis depois de aprovado o cadastro dele.
Leandro?
Duas perguntas aqui rapidinho, só para não deixar nossos ouvintes sem resposta. O Wallace, ele fala que paga o INSS como autônomo e pergunta se ele precisa se cadastrar, Mário.
Claro, que é aquele contribuinte individual, né? Que está lá no regime geral da Previdência.
Ele
se cadastra, desde que ele atenda aqueles pré-requisitos, né? Renda familiar até 3 salários mínimos. Ou renda per capita de R$ 522,50, se é maior de idade, então ele tem direito, ele já está contribuindo com o INSS. Ele é autônomo, né?
E o Marcos aqui, que é taxista também, só para a gente fechar agora, viu o senhor falando aí que algumas prestadoras de serviços estão até prorrogando o débito, né? Prorrogando o prazo para pagamento, mas ele fala com relação a operadoras de cartão de crédito. Continua a mesma coisa, né? Continua com o mesmo valor, o mesmo prazo para pagar fatura e tudo mais.
Exatamente, aí não houve nenhuma alteração. Né? Não, pelo menos até agora não se apresentou nada dizendo que vai poder aumentar o prazo, né?
É.
Não mais essas operadoras de serviços, né? Por exemplo,
sim,
telefonia, energia elétrica, conta de água, alguns tributos, inclusive, está sendo adiado, né?
Inclusive, eu ontem, por curiosidade, eu fui pagar a minha conta de cartão de crédito e fui dar uma olhadinha para saber. Ao contrário do que sempre aconteceu comigo nos últimos meses, ontem, curiosamente, não havia a possibilidade de parcelamento. Acho que os bancos, ao invés de relaxar, eles estão apertando o torniquete. Não havia possibilidade ontem de que eu parcelasse minha conta.
Poder parcelar, né?
Eu não me esforcei, só tentei, só para ver, por curiosidade, para saber se havia ali algum tipo de proposta, alguma coisa nesse sentido. Mas, pelo contrário, quando eu cliquei, a mensagem que apareceu é: essa modalidade não está disponível nesse momento. Ou seja, eu não podia fazer.
Eu desconheço. Até porque eu fiz um agendamento com um cartão de crédito meu, que dava, eu pago sempre integral, né?
Sim.
Eu sempre pago ele integral na fatura. Mas ele abriu nesse aplicativo. O banco, ele abriu a alternativa de eu parcelar.
Certo. Eu queria fazer uma última pergunta para o senhor, e fica também vou deixar à vontade, porque é uma informação que surgiu entre a noite de ontem e a manhã de hoje a respeito de uma nova medida do governo para liberação de dinheiro, que é uma verba do Fundo de Garantia que vai poder ser sacado. O senhor já tem informação a respeito disso?
Não, eu soube também pela notícia que o governo vai liberar a partir de junho,
isso,
até o final do ano, o salário mínimo.
Tá certo, as pessoas vão poder sacar, acho que R$ 1.045, alguma coisa assim. Então tá bom, muito obrigado, agradecendo aqui a participação do economista Mário Vasconcelos, que tentou aqui, na medida do possível, com as informações que a gente tem, ele tem, e nos foram passadas pelo governo, tirar as dúvidas sobre esse saque dos R$ 600. Vou pedir um favor ao senhor, conforme os dias forem avançando e conforme novas dúvidas forem surgindo, eventualmente a gente vai procurá-lo novamente para tentar tirar mais dúvidas a respeito desse saque, tá bom?
Não tem problema nenhum. Só para encerrar...
Pode, lógico.
Engraçado, a primeira entrevista que eu assisti ontem pela manhã, presidente da Caixa. Eu também, quando acabou a entrevista, eu falei, olha, eu estou cheio de dúvida, porque realmente a coisa ficou muito, muito confusa para mim. Uhum. Né? Na entrevista que eu já assisti na parte da tarde, aí as coisas foram clareando, não é? Com relação... Agora, muitas questões ainda precisam ser respondidas, e eu acredito que, na medida em que as pessoas forem se cadastrando, vão surgir alguns problemas, e aí sim o governo vai ter que... Por exemplo, uma coisa que ele falou assim, muito en passant, muito rapidamente, foi: e as pessoas que não têm CPF? Por exemplo,
sim.
Nem todo mundo tem CPF. Você pode chegar lá, sei lá, um rapaz que trabalha aí com um sorveteiro desse, um vendedor picolé, pode ser que ele não tenha CPF. Aí, pelo que o ministro falou, o governo vai estudar uma possibilidade também dessas pessoas terem algum tipo de ajuda.
Uma crítica que surgiu também foi em relação às pessoas que simplesmente não têm acesso a esses meios digitais, que são comuns para grande parte da população.
É verdade.
Mas não é para a totalidade.
Tem os não bancarizados também, né?
Pois é, os que não têm banco, enfim, é uma situação.
Não tem nem smartphone, né?
Pois é, não tem como ter acesso.
Até foi uma resposta assim, eu achei um pouco desagradável. A pessoa que não tem isso vai numa lotérica e utiliza a rede da lotérica lá, a rede da lotérica para fazer o cadastro. Um negócio assim meio esquisito, né? Eu também achei assim muito deselegante. Quer dizer, eu não tenho internet no meu smartphone, aí eu vou procurar um lugar em que tenha lá uma rede, entrar ali para fazer o cadastro. É um negócio.
Realmente muito estranho, surreal. Muito estranho. Essa questão, houve uma, digamos, uma digitalização exagerada nesse processo. Mas vamos ver, conforme for, a gente evolui e volta a conversar com o senhor, tá bom?
Porque a coisa foi muito rápida, né? Então eu acho que não deu para parar todas essas arestas.
Tá certo. Muito obrigado, conversamos aqui com o
Eu estou sempre à disposição, estou recluso em casa, né?
Tá bom.